Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Eu quero começar aqui deixando meu bom dia para todo mundo. Bom dia, Wesley. Bom dia, Eduardo. Muito obrigada pelo seu like. Bom dia, Edilson. Bom dia, Ed. Bom dia, Anderson. Muito obrigada pelo like. Bom dia, Felícia. Sempre deixa o seu like aqui também. Muito obrigada. Bom dia, Emerson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lierte, que já está aqui falando tudo que ele investe, que não tem. Falou que a Vale é a maior empresa brasileira. Quem segue baleia é sardinha. Gente, vocês começam o dia com tudo. Eu adoro isso. Então, vamos, inclusive, votar na nossa enquete, né? Eu quero saber se vocês investem em Vale. E deixa nos comentários se você acha que vale a pena investir na Vale. No final da nossa live aqui, eu dou uma olhadinha nos resultados e compartilho com vocês. Vamos dar uma olhadinha também no fechamento de ontem, né? Ibovespa encerrou o dia aí em uma levíssima alta de 0,17% aos 113.707 pontos. Não saiu da marca dos 113 mil pontos. Estabilidade aí pro índice. O dólar teve uma alta de 0,53%, negociado aos R$ 5,16. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, teve alta também de 0,29% aos 2.917 pontos. Índices aí na estabilidade ontem. Hoje, o que deve mexer com o mercado, né? Campanhas eleitorais sempre mexem. A gente sabe que cenário de eleições é um cenário aí de volatilidade para o mercado e a gente já está vendo isso, né? O presidente Jair Bolsonaro está lutando já pela sua reeleição e conversou ontem com prefeitos em Brasília, prometeu zerar impostos sobre combustíveis para 2023. A gente já está vendo isso, né? Uma desoneração dos impostos neste ano, do ICMS, né? Os impostos sobre gasolina, sobre os combustíveis, que está causando aí uma deflação, já a gente já viu isso em julho, e para 2023, o presidente Jair Bolsonaro está prometendo a mesma coisa, né? Ele também afirmou que está negociando com o Ministério da Economia a possibilidade de zerar os impostos sobre o querosene de aviação para 2023 também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria do Suno Notícias, ver o que o presidente está falando, né? Manutenção da zeragem dos impostos federais sobre gasolina, diesel, álcool e gás de cozinha em 2023. O que o Bolsonaro disse? Garantimos para o ano que vem continuar com zero imposto federal sobre gasolina, diesel, álcool e gás de cozinha. Pedi para o pessoal ver se pode também zerar impostos de querosene de aviação. Isso aí é uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de negar que essa é uma medida apenas eleitoral, né? Que ele está comprometido com a inflação do país, que ele quer zerar os impostos, quer trazer aí um maior bem-estar para a população que está tendo tanta dificuldade para arcar com essa elevação dos preços dos combustíveis. Então, aí, Bolsonaro já deixou essa promessa para 2023 de zerar os impostos sobre os combustíveis, né? E também o que o Paulo Guedes disse sobre os benefícios sociais. Aí a gente viu a PEC Kamikaze, PEC dos auxílios, PEC Coração de Mãe, né, que garantiu um monte de auxílio, né, de benefícios sociais agora até o final do ano. O ministro Paulo Guedes disse: reforma tributária é suficiente para bancar benefício de R$ 600 em 2023. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Ele disse que o plano para financiar o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 passa pela aprovação da reforma tributária. Segundo Paulo Guedes, apenas a tributação de lucros e dividendos já é suficiente para bancar os R$ 52 bilhões necessários para tornar permanente o valor médio do benefício em R$ 600 e ainda sobra para corrigir a tabela do imposto de renda. Como bancar o auxílio em R$ 600? Paulo Guedes questionou. Um dia depois da eleição, basta aprovar a reforma tributária no Senado, já que na Câmara ela já passou. Ele afirmou isso aí em um evento em São Paulo, né? Então, o Guedes está afirmando que a situação fiscal no Brasil é sólida, os gastos recorrentes estão sendo bancados por receitas recorrentes e os gastos extraordinários serão bancados por receitas também extraordinárias, como aí a privatização da Eletrobras e os dividendos de estatais. O ministro Paulo Guedes também está comprometidíssimo, né, com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e já achando soluções para bancar todos esses impostos, esses benefícios, essa desoneração que a gente viu agora em 2022 e que eles estão prometendo manter em 2023, caso ocorra essa reeleição, né? A gente já fica de olho nisso. Pessoal, um segundo que eu vou dar uma tossidinha, vou fazer que nem o Greg. Obrigada, paciência. Já estou ficando sem voz. Final da semana é assim, judia com a minha garganta. E, enfim, a gente dá uma olhada nisso, né? Política tá sempre no cenário, pode fazer preço. Enfim, fiquem de olho nisso. Presidente, ex-presidente Lula também está aí com a campanha ativa e com movimentações também já de promessas para 2023. E o que ele fala muito é que ele não precisa necessariamente falar muito, que os números dele já provam a capacidade do governo dele, mas claro, o povo quer ver uma proposta, né, eleitoral caso haja uma eleição. Bom, vamos dar uma olhadinha aí no cenário internacional. Pessoal, estou vendo aqui, talvez a conexão esteja oscilando. Por favor, me avisem caso tiver algum problema. Estou dando uma olhadinha nos comentários de vocês. Estou vendo muita discussão aqui, é isso mesmo. Continuem discutindo aí. E cenário internacional. Os futuros de Nova York estão operando perto da estabilidade leve e alta aí nessa manhã, porque, né, ontem teve divulgação da ata do Federal Reserve sobre a última decisão de política monetária. Ó, vou colocar a tela aqui para vocês. Fed, juros devem continuar subindo, mas ritmo de altas vai diminuir, né? O que o Fed falou exatamente? Que não há um sinal aí claro sobre a próxima decisão. A ata do Fed disse bem o que a gente esperava, que vai decidir, que vai, aliás, depender muito sobre os próximos indicadores econômicos, como a inflação, o payroll, né, que é o relatório de empregos, a atividade econômica do país, para tomar aí essa próxima decisão. O Fed menciona muito o mercado de trabalho, que o mercado de trabalho está robusto, que está dando, que tá gerando muito emprego, as pessoas estão com poder de compra garantido, né? Então, o aperto monetário não está surtindo tanto efeito assim quanto o Fed espera, né? E para o Fed, os dirigentes, né, do Fed estão reconhecendo que o aperto monetário, com a elevação dos juros, pode inclusive desacelerar o ritmo de crescimento econômico no país, mas seria por uma boa causa, né? Para conter essa inflação que está batendo recordes recorrentes, né? E para o Fed, que é o Banco Central norte-americano, o retorno da inflação para dentro da meta é algo crítico para um mercado sustentável. Ó, a gente vai dar uma olhadinha aqui. O Fed, que é justamente controlar essa inflação para atingir a meta desejada de 2%, e para isso diz que vai poder sim elevar mais os juros. Ó, a inflação deve seguir em nível desconfortável, ainda que com poucos indícios de melhora gradual, segundo os membros do Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos. Em julho, a inflação nos Estados Unidos subiu 8,5% nos 12 meses, né? Em relação ao mês anterior, ela ficou estável. Na ata da última reunião de política monetária, os dirigentes do FED também apontam que será adequado manter um nível restritivo na política por algum tempo a fim de garantir que a inflação retorne à meta dos 2%. Mais adiante, porém, consideram que será possível reduzir o ritmo das altas, né? Então, os dirigentes também enfatizaram na última reunião a importância de responder aos indicadores em cada uma de suas decisões. Então, o Federal Reserve, assim como nós, está acompanhando os indicadores dos Estados Unidos. Inflação veio estável, isso é um bom sinal, né, para o Fed. Relatório de empregos veio muito alto, muito acima da expectativa. Isso já pressiona a decisão. Se a atividade no varejo, no consumo, né, cai ou aumenta, isso pode influenciar também na decisão. Então, claro, fica de olho nisso hoje, porque cenário exterior muitas vezes pressiona o cenário aqui no Brasil, né? A gente fica de olho nisso e vê, inclusive, o mercado reagindo a isso. Ontem, as bolsas norte-americanas fecharam em queda, né? Reagindo a esse comentário do Fed e também. Hoje isso pode continuar fazendo preço, porque continuam as reuniões, os dirigentes do Fed continuam falando. Lá na Europa, a inflação também está pegando fogo. As bolsas europeias estão operando sem sinal definido e veio aí divulgação do CPI da zona do euro, a inflação ao consumidor, né? Como se fosse o IPCA aqui no Brasil. Inflação na zona do euro atingiu nova máxima histórica de 8,9% em julho, e um resultado confirmou aí a leitura preliminar em linha com a expectativa do mercado dos analistas consultados. Esse CPI recorde pode pressionar o Banco Central Europeu em uma nova elevação de juros, né? Juros estavam negativos na última reunião e subiram 0,5%, né? O Banco Central Europeu impressionou, né? 0,5 ou 0,75. Agora eu fiquei na dúvida, é o que eu lembro. O Banco Central Europeu impressionou, o mercado veio acima do que o mercado esperava, né? Eu acho que veio 0,5%, mesmo eu fico devendo essa informação para vocês, porque agora eu não me lembro, mas os juros estavam negativos, então uma elevação assim para zero já seria algo assim de cautela da economia da zona do euro em relação à inflação. Agora, se vem 0,5, 0,75, já surpreende muito, né? Já é um sinal de aperto monetário, de contração da economia, respondendo aí a essa inflação que é um problema mundial, né? Tem Estados Unidos, tem Brasil, tem Europa, todo mundo vendo a inflação subir, e aí o Banco Central Europeu já era bastante questionado e pressionado para subir os juros, subiu e deve continuar subindo essas taxas de juros, que a meta de inflação do Banco Central Europeu também é de 2%, e não é isso que a gente está vendo, né? Está bem acima. Lembrando também, o PIB da zona do euro sofreu uma leve revisão para baixo, então a economia aí está mostrando, né, uma desaceleração, uma possibilidade de recessão, já é, né, discutida, é uma recessão global para os próximos anos, né? Os próximos meses, talvez a gente fica de olho nisso. Aqui as commodities estão respondendo também os acontecimentos, né? As cotações do petróleo estavam subindo, deixa eu ver se continua subindo. Continua subindo 1,62%. Estou olhando o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, acima dos 95 dólares, né? Está estendendo aí os ganhos da sessão passada em meio ao aumento da produção da Rússia, que já diz que vai começar a aumentar gradualmente sua produção aí após 6 meses de guerra, né? Respondendo às sanções impostas pelo Ocidente e começando a retomar a sua atividade, né? A Rússia diz que isso se deve muito ao aumento, né, da demanda dos compradores asiáticos que estão querendo comprar mais. E lembrando aí que a China, que é parceira da Rússia, é a maior importadora de petróleo do mundo, né, pessoal? Então, o petróleo está respondendo a isso, está aumentando seus ganhos na sessão de hoje, e o minério de ferro está indo na contramão, para mínima de 3, pelas preocupações com a fraca demanda de aço e o aumento da oferta na China, né? Commodities, claro, sempre importante ficar de olho, porque pode pressionar Petrobras e Vale aqui no Brasil. Ontem a Petrobras subiu, a Vale caiu, e isso pressiona o Ibovespa, que são as empresas com as maiores participações no índice, né? E agora eu quero ir para o cenário corporativo, mas eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Gente, a discussão tá pegando fogo. Ó, bom dia, Joaquim, que chegou aqui, deu bom dia. Eu tô vendo aqui vocês discutindo, ó. Deixa eu ver. Realmente faz tempo que as Paquitas não aparecem. Eu vejo muito vocês falando. Aqui, imagem e som estão normais. Obrigada, Carla. Obrigada. Felício disse que a imagem tá um pouco desfocada, mas o áudio tá bom. Obrigada, pessoal. Sempre dou uma olhada aqui, fico de olho, tento sempre melhorar para vocês. E, gente, vamos dar uma olhadinha aí no cenário corporativo, ver o que está acontecendo. Hoje a agenda está um pouco mais vazia, né? Depois dos balanços, isso é normal, dá uma esfriada. Ó, a Zamp, que é a dona do Burger King Brasil, recusou a oferta de aquisição do fundo Mubadala. Isso aí pode pressionar as ações do Burger King Brasil hoje. Então, se você investe, fica de olho nisso, né? Aqui é a matéria do suno.com.br/notícias. A gente dá uma olhadinha aqui que o Conselho de Administração da Zamp, que é a antiga Burger King Brasil, operadora brasileira dessa rede, né, de fast food, recusou a proposta de aquisição de controle pela MC Brasil FB Participações, que é aquele fundo Mubadala, né? Mubadala Capital, um fundo aí que fez uma proposta, uma oferta de compra do Burger King Brasil no dia 1º de agosto, com o prazo de 15 dias para a Zamp divulgar sua resposta. A operação tinha sido avaliada em 938,6 milhões de reais pela aquisição de 124,3 milhões de papéis ordinários, equivalentes a cerca de 45,15% do capital social da empresa. O que o Burger King Brasil disse? Os interesses do potencial novo atual acionista controlador podem ser conflitantes aos interesses dos demais acionistas. A companhia também argumentou que o Mubadala não possui elementos suficientes para a Zamp avaliar a capacidade da ofertante em executar os planos estratégicos apresentados. Além disso, a Zamp citou os impactos da divulgação da oferta, que poderá produzir efeitos na rotina da empresa, principalmente considerando a necessidade de atenção por parte dos administradores na elaboração das avaliações e análises pertinentes à oferta e aos procedimentos legais e regulamentares envolvendo a companhia, né? Também, desde essa oferta do Mubadala, o Burger King Brasil, a Zamp, né, teve a ação valorizada, portanto, a oferta já estaria abaixo desse preço que a Zamp consideraria o ideal para a aquisição, né? Se você investe no BK Brasil, deixa nos comentários e fica de olho nessa notícia lá no suno.com.br/notícias. Agora, a Vale, né? Empresa super comentada aí, porque envolve uma grande participação no Ibovespa, né? A Vale foi rebaixada pelo Itaú BBA, que cortou o preço-alvo e prevê dividendos modestos em 2023. A gente viu também aí no segundo trimestre de 2022, a Vale, ao divulgar o balanço e os dividendos, o mercado julgou que não era, né, um bom resultado. Os dividendos da Vale vieram abaixo do esperado. Isso decepcionou os acionistas, decepcionou o mercado. E aí o Itaú BBA já está dizendo que rebaixou a classificação da Vale de overperform, que é quando um ativo tem desempenho além do esperado, para market perform, que é quando o ativo fica em linha com as estimativas do mercado, e diminuiu o preço-alvo para 2023. Expectativa para ADRs da Vale em 2022 se mantém em 20 dólares, e para 2023 analistas cortaram o preço-alvo para 15 dólares. Hoje os papéis são negociados em 13,21 dólares, R$ 3,21, né? Preço-alvo das ações da mineradora na B3 ficaram em R$ 77. Desde março, os papéis já caíram 30% e hoje estão na faixa de R$ 68. Analistas estimam um aumento limitado de fluxo de caixa descontado de mais de 10% e retornos modestos para dividendos ou recompra de ações da Vale de aproximadamente 5% a 6% a partir de agora, até março de 2023. O que o Itaú BBA diz? Esperamos que a Vale execute 3,5 bilhões de dólares de seu atual programa de recompra do segundo semestre de 2022, que provavelmente será o único retorno a acionistas até o próximo pagamento de dividendos previsto para abril de 2023. Se você investe na Vale, se você investe em qualquer ação da Bolsa Brasileira, fica de olho nisso, porque, claro, pode fazer preço aqui na Bolsa Brasileira, e Bovespa pode responder a isso se a ação da Vale cair, né? Bom, pessoal, a nossa conversa vai indo para o fim. Eu já falei bastante aqui, já estamos uns 22 minutos. Eu vou encerrar a nossa enquete. Quero saber se vocês investem na Vale, se vocês acham que vale a pena investir na Vale. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos resultados. Ó, 37% da nossa audiência investe na Vale. Diz que é investidor, bateu no peito e falou: invisto na Vale, tenho orgulho disso. 33% diz que ainda não, mas considera investir. E 30% diz que não investe e provavelmente não vai investir também, né? Bom, eu encerrei aqui a nossa enquete. Eu tô vendo que tem investidor da Vale, mas ficou bem dividido, né? Ficou metade, metade, metade aí. E, pessoal, nossa conversa vai se encerrando aqui, né? Eu agradeço muito a audiência de vocês, a participação, os comentários, as discussões. Adoro ficar vendo. Vou dar uma olhadinha depois, eu dou uma lida em tudo. E às vezes eu respondo aí com um atraso, mas a resposta vem. Continuem com a gente lá no suno.com.br/notícias, cobertura o dia inteiro, as principais notícias que devem fazer preço para você hoje, que interessam para os seus investimentos. E às 19 horas, o Greg volta com os principais destaques do dia, tudo o que fez preço hoje, que vai continuar impactando os seus investimentos. Muito obrigada pela audiência e um ótimo dia e bons negócios hoje.